Analisa, um podcast Unicamp.
Olá, seja bem-vindo ao Analisa, o podcast da Rádio e TV Unicamp, que traz para a discussão grandes temas e abre espaço para o debate de ideias, sempre com o olhar crítico de especialistas aqui da Unicamp. Eu sou Felipe Matheus e essa é uma edição especial do Analisa. No próximo dia 27 de agosto acontece a UPA, o programa Unicamp de Portas Abertas. Além de apresentar a universidade para os jovens vestibulandos, a gente também tem o objetivo de discutir temas que são importantes para a vida universitária e o desenvolvimento dos nossos estudantes. E um desses temas que a gente traz aqui para o Analisa é a saúde dos jovens. E para isso eu recebo aqui no estúdio da Rádio Unicamp profissionais do SECOM, o Centro de Saúde da Comunidade. Estão aqui com a gente a Mariana Vogt, que é supervisora do Centro de Testagem e Aconselhamento do SECOM. Mariana, obrigado pela sua participação.
Obrigada a você.
Temos também o Ricardo Sanches, que é educador físico do SECOM. Obrigado, Ricardo.
Valeu, obrigado.
E a Ana Lúcia Moraes, que é nutricionista do SECOM. Obrigado, Ana Lúcia.
Obrigada.
Bom, preparando essa entrevista, eu pesquisei vários dados e peguei algumas informações sobre saúde dos jovens. A gente vai conversando sobre eles ao longo do nosso episódio. E eu também quero deixar claro para quem nos acompanha, para os jovens que nos acompanham, que acompanham a Analisa, que a nossa intenção aqui, pessoal, não é ditar comportamentos ou condenar algum tipo de hábito. A nossa intenção é contribuir para a formação integral dos estudantes, que é uma missão da universidade, e isso também passa pela saúde, por isso que é o nosso objetivo aqui discutir um pouquinho sobre a saúde dos jovens. E nesse ponto, eu queria começar perguntando para a Ana Lúcia, por que é importante a gente conversar sobre esses hábitos de saúde com os jovens, né? O quanto que esclarecer essas questões nessa fase da vida de quem está entrando na universidade é importante para o desenvolvimento futuro desses jovens, Ana Lúcia?
Então, Felipe, os hábitos alimentares, eles vão sendo formados ao longo da vida, né? E nessa fase da adolescência é onde começam a se cristalizar, né? Então, nesse momento, é importante que os jovens tenham essa consciência, mesmo porque hoje, né, a gente, através de pesquisas, observa que os hábitos alimentares dos adolescentes está realmente um pouco complicado, né, comparando-se a adultos e idosos. Então, nesse momento é importante ter esse olhar para prevenir doenças futuras, como diabetes, hipertensão, obesidade, né? Então, é importante ter esse olhar nesse momento, se cuidar para justamente prevenir o aparecimento dessas doenças, né? E também é uma fase de bastante desenvolvimento, né? Ainda estão numa fase de crescimento ou talvez já finalizando essa fase, mas é uma fase que é muito importante ser olhada com atenção até para evitar deficiências nutricionais, tá?
Esses hábitos que a gente discute agora nesse início de vida adulta também se refletem em outras áreas, né, Mariana?
Ah, também, né? Falando da prevenção à saúde sexual, às ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, nós temos uma formação importante, porque ao início da fase sexual, que pode começar um tanto antes, no ensino médio, no fundamental, mas vem se cristalizar também na universidade, onde as pessoas estão mais abertas para as festas, para as relações. Então, é muito importante falar disso, né? E da importância da prevenção, né? Do uso do preservativo, da conversa desses assuntos, até das testagens dessas doenças, mas bastante falar sobre isso, né? Quebrar os tabus para que isso seja claramente conversado.
Um dos assuntos, temas, né? Uma das questões que acabam chamando atenção na saúde dos jovens. Antes a gente estava até mais habituado a falar sobre isso com pessoas mais velhas, mas agora a gente também olha para crianças, adolescentes, jovens, é a questão do sedentarismo. E eu trouxe um dado aqui que, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE, cerca de 40% dos brasileiros em geral estão sedentários. E aí um outro dado sério da Organização Mundial de Saúde mostra que 84% é uma porcentagem muito alta de adolescentes de 11 a 17 anos estão sedentários, né? E é justamente a faixa etária anterior à vida universitária. Ricardo, é preocupante que tantos jovens já venham para a universidade com hábitos sedentários, com um estilo de vida sedentário?
Com certeza, Felipe. É um dado alarmante, eu diria, né? 84% é bem assustador. E a gente sabe que normalmente quando a criança, né, o jovem, ele é sedentário, a chance de ele se tornar um adulto sedentário é muito grande, né? Mesmo outras doenças, por exemplo, a própria obesidade, crianças obesas tendem a ser adultos obesos. Claro que a gente consegue mudar isso, né? Mas a questão é que a gente precisa agir, né? Então, fazer uma atividade física, entrar dentro de um programa de exercício físico é muito importante para a gente quebrar esse sedentarismo que está vindo aí dos jovens, da adolescência, muito relacionado às vezes com os games, né? O celular, o computador. Então, fazer eles se mexerem é muito importante, principalmente porque o sedentarismo está associado com diversas doenças, né? Então, a relação aí de, como a Ana Lúcia comentou, obesidade, diabetes, as doenças cardiovasculares, até alguns tipos de câncer estão bastante associados com o sedentarismo. Então, a gente precisa tomar uma providência, incentivar a turma a praticar exercício, enfim, tá se movimentando, porque a gente sabe que ficar parado não é uma boa opção para a nossa saúde.
E eu imagino também que a prática de atividades físicas nessa fase da vida também contribui com outros aspectos. Por exemplo, você está chegando numa outra cidade, num outro ambiente, contribui com a socialização, ajuda na própria saúde mental desses jovens, né?
Perfeito. Os benefícios do exercício físico, eles são gigantes, né? São diversos. Então, desde a parte fisiológica mesmo, né, metabólica, de você ter um corpo com melhor condicionamento físico, né, com a parte circulatória funcionando melhor, toda a parte respiratória, coração, então toda a parte fisiológica, como a parte social mesmo, né? Então, você praticar um esporte. Quando a gente, às vezes, fala exercício físico, às vezes a gente vem na nossa cabeça, às vezes, uma academia, um lugar fechado, às vezes com um ambiente que a gente não gosta muito, né? Mas exercício físico, ele pode ser em diversos locais, pode ser numa praça, pode ser fazer uma dança, né, com a galera, enfim, fazer uma luta, fazer uma ginástica ao ar livre. Então as opções são diversas, né? Às vezes as pessoas falam, eu não gosto de exercício, mas quantos tipos de exercício você já experimentou na sua vida, né? Então você já tentou, existem alguns estudos falam em mais de 3 mil exercícios, então é uma diversidade muito grande. Né, se a gente pensar ali, exercícios aquáticos, esportes, enfim. Então, existe uma grande variedade e a própria movimentação, né? Eu simplesmente, às vezes, deixar o carro de lado, deixar o Uber de lado, deixar o circular, o ônibus de lado e tentar fazer uma caminhada. Ah, eu moro próximo da universidade, dá 20 minutinhos caminhando. Né? Então, tenta optar por isso. Toda movimentação, toda atividade física espontânea, que a gente chama, então subir uma escada, preferir a escada do que o elevador, às vezes preferir ir de bicicleta ou ir a pé do que, né, esperar o ônibus, pegar um transporte de veículo, isso pode fazer a diferença, né? Um acúmulo, a gente brinca, né, de grão em grão a gente vai aumentando o nosso nível de atividade física e isso pode colaborar aí com a saúde como um todo, né? Algumas pessoas pensam que eu preciso fazer muito exercício, mas não necessariamente, às vezes 30 minutinhos no dia, não necessariamente no mesmo momento, às vezes 15 minutinhos para ir, 15 para voltar, já pode ter benefícios à saúde. Então, estamos incentivando a turma a se movimentar, nada de ficar parado.
Para quem não conhece o campus da Unicamp, é um excelente local para, no mínimo, fazer uma caminhada, né?
Sim, nosso campus é bem extenso.
Exatamente, o pessoal que vai conhecer a Unicamp aqui na UPA, o Unicamp de Portas Abertas, já vai ter essa prática de atividade física, porque a gente tem rotas a pé que o pessoal conhece aí as nossas faculdades e institutos e vai ver que é uma delícia caminhar por aqui, né?
Legal.
Ana Lúcia, um outro problema que está relacionado com isso é justamente a qualidade da alimentação dos jovens, né? E eu acredito que principalmente o consumo excessivo aí de alimentos ultraprocessados, que são refrigerantes, macarrão instantâneo, biscoitos, né? Em 2019, a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar mostrou que 97% dos estudantes entre 13 e 17 anos tinham o hábito de consumir esses produtos com uma frequência muito alta, né? Esse é um problema que se arrasta também para a universidade, até pelo estilo de vida dos estudantes?
Eu observo bastante no meu atendimento que esses jovens já vêm com esse hábito de muito tempo, né? Que começa em casa, lá atrás, enfim, tem uma série de influências sociais, culturais, dos amigos, né? Da escola. Então, eles trazem esse hábito. Então, infelizmente, o consumo dos alimentos industrializados, como você falou, está bem alto, em detrimento dos alimentos mais naturais, né? Então, isso traz uma série de consequências para a saúde dos jovens. Principalmente algumas deficiências nutricionais, né? Então, a gente pode ver aí deficiência de proteína, deficiência de várias vitaminas e minerais, o que pode acarretar várias consequências para a saúde, né? Por exemplo, anemia, que é bastante comum, né, nessa fase de adolescência. O excesso de açúcar pode levar à deficiência de vitaminas do complexo B, né? Enfim, outras vitaminas também, vitamina C, etc. Então, infelizmente, não existe muito olhar para isso, né? Nesse sentido. Não que não possa haver o consumo desses alimentos, né? A gente nunca vai trabalhar nessa linha de proibir, jamais comer industrializados, né? Condenar. Mas o que precisa haver é o equilíbrio. Sim, tudo bem consumir lá o seu lanche, o seu macarrão instantâneo, etc. Mas vamos colocar os alimentos naturais e saudáveis no dia a dia também, para que exista esse equilíbrio na saúde, né? Então, o segredo na alimentação de tudo é o equilíbrio, sem a proibição, sem o extremo, né, de não pode, mas também sem o, vou comer só isso, né, só esses industrializados e alimentos prontos, né? Que também acontece muito isso aqui. Mas eu não tenho tempo, é muito corrido, então eu vou no qualquer coisa. Eu compro qualquer coisa que tiver, vou na cantina, vou no supermercado e eu quero tudo que é mais fácil, né? Então, o que eu observo é isso. E muitas vezes, o que acontece na alimentação equilibrada é que a gente precisa separar um pouco de tempo para organizar uma lista de compra, para fazer as compras, para preparar, né? E, assim, precisa ter esse planejamento e organização. Então, a gente vai trabalhando dentro dessa linha, pensando nos jovens principalmente, né? Mas, sim, é uma realidade e a gente está aqui para ajudar a mudar, a melhorar, né? A alimentação, enfim, no que a gente puder, orientando esses jovens a comer de forma mais equilibrada.
Você até entrou num ponto que eu queria te perguntar. Justamente, é uma questão de organização ali também do dia a dia desse jovem que... muitas vezes está saindo pela primeira vez de casa, está experimentando essa vida adulta. Então, buscar também aliar essa organização para fazer boas escolhas na alimentação, que dicas que você dá?
Eu costumo dizer assim, é muito legal, né, para fazer uma coisa mais prática, colocar numa planilha ou no papel, enfim, todas as atividades fixas que esse jovem tem, né? Seja aula, enfim, uma academia, qualquer coisa, põe lá as atividades fixas e os horários. De segunda a domingo, né? Enfim, que seja todos os dias. Aí vocês, eu sugiro separar um 10 minutinhos para preparar uma lista de compras, né? No caso de ir às compras. Porque os jovens vêm para cá, vêm morar sozinhos muitas vezes, podem comer nos restaurantes universitários, mas também podem preparar sua refeição. Depois disso, separar momentos para o preparo, nem que seja para pedir uma comida, né? Mas se organize para ter essas opções em casa, para na hora da fome, na hora que apertar, né? Você tem opção, pode ser congelada mesmo, ou separar realmente um momento para o preparo. Então, fazer isso é muito importante. Pode ser todo dia, pode ser só de domingo, tem gente que tem uma vida muito corrida e já prepara todas as refeições no domingo ou no sábado e congela. Tem gente que consegue 3 vezes por semana. Mas se organizar para ter essas opções. E, logicamente, incluir nessas compras, né, primeiramente, o grupo dos vegetais. Então, frutas, folhas, legumes, os cereais, né, aí arroz, etc. Põe feijão, alguns tipos de carne. Para facilitar, né? Então, o planejamento ele é fundamental na mudança ou até na educação alimentar. Fica mais fácil e a gente não vai recorrer aí ao fast food, ao que é mais rápido, mais prático sempre, né? Só alguns momentos, mas não como uma rotina.
Uma última questão que eu queria direcionar para você, Ana Lúcia, é a respeito do consumo de álcool. Que muitas vezes esses jovens, como vocês mesmos explicaram, vários desses hábitos que eles trazem para a universidade, muitas vezes já vêm da vida anterior deles. Mas na universidade a gente sabe que é muitas vezes o momento em que eles vão ter mais acesso ao álcool pela vida social, por oportunidades que têm. E como a gente falou, a nossa ideia não é condenar ou ditar um tipo de comportamento, mas é preciso de uma orientação para evitar o consumo excessivo, né? Qual que é o efeito que esse consumo excessivo pode ter na saúde desses jovens?
O álcool, ele provoca uma desidratação, né? Então, a ressaca é uma desidratação, um consumo exagerado de bebida alcoólica, se perde muito líquido e aí vem a ressaca, dor de cabeça, etc., né? É uma substância bastante agressiva para o fígado, né? Então, isso precisa ser olhado. É como você falou, a gente não quer aqui dizer que é proibido, né? Que não pode consumir. Mas é muito importante ter um olhar das consequências. E se for consumir bebida alcoólica, ter alguns cuidados. Então, se hidratar com água enquanto toma bebida, intercalar a bebida alcoólica com água, isso é importante. Muita gente não faz, né? Mas é uma dica bem bacana. Procurar não tomar bebida alcoólica com o estômago vazio, né? Então, se alimentar, enfim, para que também esse efeito não seja mais potencializado do álcool, né? Mas a longo prazo tem consequências, sim, para a saúde do fígado, né? Enfim, para a questão de diversos fatores, até na glicemia pode ter consequência, né? Então a bebida alcoólica precisa ser consumida com critério, sem exagero, com equilíbrio, mas principalmente tendo esses cuidados.
Bom, um assunto que a gente não pode deixar de lado é a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, né? Mariana, essa é uma fase da vida em que as pessoas elas acabam estando mais vulneráveis a essas infecções? Que impacto que essas infecções e algumas doenças podem trazer para a saúde dos jovens?
Sim, a gente tem claro que na vivência universitária as relações humanas se estreitam, né? E as festas, o convívio. Já ligando com o consumo de álcool, eu faço um adendo que nas festas a gente sempre orienta os jovens a comerem antes de irem em grupos, em turmas, até para que se não passa muito bem, os outros estão lá para ajudar, né? E tem consequências também em relação à atividade sexual sem proteção. Então, a prevenção às doenças sexualmente transmissíveis começa pelo uso de preservativo, mas também pelo controle do uso abusivo das substâncias psicoativas, como álcool e drogas, para que as pessoas fiquem conscientes nas suas escolhas, né? Então, uma doença infecciosa, né, sexualmente transmissível nessa fase precisa ser tratada para que ela não se agrave. E para isso a gente oferece os serviços de testagem e de aconselhamento individual e coletivo, né? Então as dúvidas podem ser tiradas, a gente pode bater papo em relação a isso. E você mantém uma vida sexual saudável, né? Quanto mais você se protege. Isso tem muito a ver com autocuidado, né? O autocuidado é uma coisa muito bacana da gente falar com os jovens, né? Conversar sobre esse autocuidado. Então, se proteger, olhar para a sua saúde geral, perceber se não tem nenhuma alteração, uma ferida, uma alteração genital importante, perceber o que está esquisito, né? Vai procurar um atendimento. A gente faz o tratamento das situações de doença e também conversa sobre a prevenção. É ampliar o olhar, né? Ampliar o olhar na prevenção e no autocuidado. Usar preservativo, mas muito mais que isso, né? Prestar atenção na sua saúde. E tratar qualquer infecção é muito, muito bacana, porque você não deixa ela virar uma doença crônica, né? E as ISTs, qualquer IST abre a porta, aumenta o risco para o HIV. E vice-versa. Então, a gente tendo uma saúde sexual bacana, falando sobre isso, melhorando a qualidade, a informação sobre a prevenção, é uma questão muito importante na vida do jovem universitário, né? E aí ele vai ficar preparado, né, para as relações, para as festas, para, enfim, para se relacionar e para ficar um adulto saudável, informado e feliz, né? Feliz, uma vida sexual saudável ajuda muito a gente a ser feliz, né?
Um dado que acaba chamando a atenção sobre isso, que você até mencionou, é justamente em relação ao HIV, né? Hoje em dia a gente tem medicamentos, formas de tratamento que aumentaram em muito a qualidade de vida das pessoas que convivem com o HIV, mas é importante a gente focar na prevenção da infecção, né? A Organização Pan-Americana de Saúde aponta que entre 2010 e 2020 a infecção pelo HIV aumentou cerca de 20% nas Américas. Inclusive um dado, a gente está gravando esse programa para quem nos acompanha no dia 14 de julho, e justamente ontem, dia 13 de julho, saiu uma pesquisa do IBGE mostrando que o uso de camisinha entre os adolescentes e jovens caiu de 72,5% em 2009 para 59% em 2019, ou seja, os jovens estão usando menos camisinha, ou seja, ainda é importante a gente reforçar uma prevenção que é tão simples, né, Mariana?
Sim, é claro que hoje a gente tem conhecimento sobre uma prevenção que extrapola ao uso do preservativo, que chama prevenção combinada, que você pode associar vários fatores para a prevenção, né? Antigamente só se falava em preservativo, hoje a gente tem outras medidas, a gente fala bastante do gel lubrificante, dos testes com frequência, do uso das estratégias de prevenção ao HIV, como a PEP e a PrEP, uso controlado das substâncias psicoativas, incluindo o álcool, tudo isso que a gente estava falando aqui. Então, questões de comportamento, vacinação, né, sempre botar as vacinas em dia, prestar atenção nos sinais e sintomas de qualquer IST, na área genital ou oral, mas ainda a gente sabe que o uso do preservativo, da camisinha, é fundamental, porque é uma barreira, né? A forma prática, né, e concreta da prevenção é o uso de barreira. Então, nas relações sexuais de penetração, no sexo oral, a gente tem várias opções de preservativo disponíveis, né? Tem camisinhas de sabor, tem aí um aumento também da economia em relação aos produtos sexuais, né? A gente tem aí uma vastidão de brincadeiras que podem ser feitas usando as prevenções. Então, não, a camisinha não é inimiga do prazer, ao contrário, a gente tem várias opções hoje no mercado, é para se usar, quanto mais a gente experimenta, a gente mais aprende a usar, né? Então, o reforço do uso do preservativo nas relações é fundamental. Então, quem ainda não consegue usar, né? Quem tem dificuldade, quem tem interesse em saber mais, a gente está à disposição para conversar também. Então, é legal que na universidade, na Unicamp, a gente tem o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, à disposição dos alunos e da universidade toda para falar sobre isso. Em consultas individuais, em grupo, em prevenções que a gente faz pelo campus. Então, é um assunto que, como eu sempre falo, a gente precisa falar sobre isso. Isso é fundamental, né? Tirar disso como um tabu, né? Não fechar as portas, ao contrário, abrir para conversa, abrir para debate, aumentar as informações, e a camisinha pode ser muito interessante também, né? Pode ser divertido usar preservativo, é isso que a gente tem que lembrar.
Certo, você mencionou a respeito do CTA, fala para a gente, quem precisar às vezes ter algum tipo de orientação, como você estava explicando, desde uma dúvida que tenha de uso, de prevenção, ou até dúvida a respeito de alguma doença, fazer um teste para as doenças, como é que o pessoal pode procurar o serviço do CTA?
O CTA fica no SECOM, que é o Centro de Saúde da Comunidade, é um dos programas de prevenção que o SECOM oferece, E se você tem interesse de ser atendido, de passar pelo CTA, você vai ao SECOM. Você pode entrar de duas maneiras, ou através de um agendamento de rotina, você pode agendar uma consulta, ou se você tiver uma urgência, você tem um fluxo de urgência, você é atendido no mesmo dia. E aí no site do SECOM, a gente tem as informações sobre o que são as urgências, mas muitas delas eu já falei aqui, quando você observa algum sinal ou sintoma de uma IST que você não tinha antes. E outras questões, né? Situações de exposições ao HIV, sem preservativo, a gente tem estratégias bem importantes para oferecer. Então a gente aguarda as pessoas que precisam com o maior prazer.
Perfeito. Ana Lúcia, a Mariana estava explicando para a gente que o CTA é um dos órgãos do SECOM, que é uma unidade importantíssima aqui da universidade, que cuida da saúde não só dos estudantes, mas de toda a comunidade acadêmica, né? Professores, funcionários. Explica pra gente que outros serviços o SECOM oferece para a qualidade de vida dos nossos estudantes.
Ah, o SECOM tem vários programas, né? Nós temos lá, começando, né, com o Nutriação, que é o grupo de educação nutricional que a gente tem atualmente no formato online. Nós temos também dentro da nutrição atendimento a consultas individuais para pessoas que tenham patologias, né, relacionadas à alimentação. Não só da nutrição, nós temos atendimento médico, atendimento odontológico, consultas, né, através de consultas, atendimentos de saúde mental. E nós temos programas também de fisioterapia também, né? Atendimentos de fisioterapia. E nós temos vários programas. Nós temos um grupo CUIDS, que é o grupo voltado para pessoas com hipertensão. Nós temos o Conversando sobre Climatério e Menopausa, que é um grupo voltado para pessoas que estejam interessadas em saber mais sobre esse período, né? Nós temos um grupo conversando sobre...
Trocando ideias sobre contracepção e prevenção aos ISTs.
Isso. Nós temos um grupo de gestantes.
Grupo de diabetes.
Grupo de diabetes.
Tem bastante coisa lá.
Tem bastante coisa funcionando, sim. E todos são bem-vindos, né? O nosso foco é não só tratar, mas prevenir também, né, as doenças, levar mais qualidade de vida, saúde. E bater na tecla do que a Mariana falou, né? O nosso foco é sempre mostrar que o autocuidado é muito importante. Então, o nosso trabalho aqui envolve muito essa questão, né? Que é o autocuidado, que cada um tem que fazer para se cuidar, para ter saúde, qualidade de vida. Né?
E o Ricardo é membro de um grupo que trabalha com atividade física, né? Ou seja, o cuidado com a saúde envolve também estar fora do setor de clínica e se mexendo, né? Como é que é o seu projeto?
Sem dúvida. Um dos programas do SECOM é o programa Mexa-se, que é um programa que incentiva a atividade física. Então, a gente tem avaliação física individual com aconselhamento, né, de atividades de acordo com as patologias e né, das pessoas, tá? A gente tem diversos grupos, então grupo de condicionamento físico para pessoa que não tem problema de saúde e quer melhorar um pouco aí a questão da saúde, do condicionamento físico. Tem alguns grupos especiais aí para o pessoal da terceira idade, com atividades mais leves. Temos grupos que a gente, às vezes, se precisar, mede a pressão, a glicemia até durante a atividade física. Então, é um cuidado especial de acordo com o grupo que a pessoa, depois da avaliação física, né? A avaliação física ela serve para triar e direcionar em que grupo essa pessoa se encaixa. Então, quem também tiver interesse, pode procurar o SECOM, pode dar uma ligada lá, pede uma avaliação no programa Mexa-se, que a gente está à disposição. E a gente sabe que a universidade não tem só o SECOM, né? Então, por exemplo, a Faculdade de Educação Física, a FEF, também tem diversos programas de exercício físico, né, que as pessoas podem tá entrando no site, tanto do SECOM quanto da Faculdade de Educação Física, e opção para se movimentar e cuidar da nossa saúde.
As atléticas também desenvolvem projetos, né?
Perfeito, perfeito.
Legal. Pessoal, queria agradecer a participação de vocês nessa edição do Analisa. Muito obrigado por trazer para a gente explicações sobre esses temas que passam pela saúde dos jovens e também apresentar para a gente aí os serviços do SECOM, que é uma unidade que com certeza faz a diferença no bem-estar dos nossos estudantes. Muito obrigado.
Obrigada.
Valeu.
Muito obrigada.
Bom, e quem quiser conhecer outros projetos desenvolvidos pelo SECOM, pode acessar secom.unicamp.br. Lá você também encontra vários materiais informativos sobre os temas que a gente conversou aqui no programa e também sobre outros assuntos importantes. E fica o convite para você participar da UPA, o programa Unicamp de Portas Abertas, que ocorre no dia 27 de agosto, das 8 às 17 horas. É um dia inteiro de atividades especiais preparadas pelas faculdades e institutos aqui da Unicamp para que você possa conhecer a nossa universidade e escolher o seu curso de graduação. Já tem vários conteúdos especiais sobre a UPA disponíveis nos canais de comunicação da Unicamp. É só você conferir. Acesse upa.unicamp.br e veja lá a programação. E esse foi o Analisa, o podcast da Rádio TV Unicamp. Operação de áudio de Felipe Menani. Acompanhe os nossos canais de comunicação no portal unicamp.br e as nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.